Seja bem-vindo ao Momento Sicredi Conexão, o ponto de encontro sobre o cooperativismo no rádio e no Spotify. Fique por dentro das informações, novidades e projetos transformadores da cooperativa que está há mais de 40 anos promovendo desenvolvimento local.
O sistema Sicredi anunciou mais de 66,5 bilhões de reais para fortalecer o agronegócio por meio do Plano Safra 2024-2025. No entanto, muito além do recurso financeiro, a cooperativa também está próxima do produtor rural para trazer muito conhecimento, visando a melhor decisão para a sua propriedade. Por isso, no podcast de hoje, o nosso convidado é o analista econômico do Banco Cooperativo Sicredi, Felipe Kalikoski, que apresenta as tendências de mercado para a safra 2024-2025. Felipe, sabemos que dentro da propriedade os associados possuem um suporte muito qualificado com as cooperativas de produção, agrônomos, universidades, mas por outro lado, qual é a assessoria quanto a mercado? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Para quem que eu ligo quando eu quero saber para onde vai a prestação? Para quem que eu consulto se agora é para ver qual que é a melhor estratégia de aquisição de insumos e travamento de custos? Vocês entendem que é um pouco mais complicado quando a gente vê por esse sentido? E é por isso que a gente vê muita surpresa nesses últimos anos. No início desse ano e no ano passado, quando, por exemplo, desabou o preço da soja, desabou o preço do milho, desabou o preço do boi, a gente vê todo mundo surpreso. Porque é uma discrepância muito grande. De um lado, no campo, na lavoura, ele está sendo assessorado por um profissional, um cara que fez no mínimo 5 anos de uma faculdade de agronomia, tem experiência prática de campo de anos e anos. E aí, o outro lado, a parte de mercado, como é que é? O produtor muitas vezes perdido. Esse tipo de assessoria, digamos assim, que a gente vê os nossos produtores tendo. Então, a nossa ideia, esse Sicredi hoje, como instituição financeira, representando o mercado financeiro, é justamente dar o apoio para vocês do ponto de vista de mercado.
O mercado da soja é muito importante não apenas para o Rio Grande do Sul, mas todo o país. Então, quais são as principais tendências para a produção na próxima safra?
A perspectiva para a safra global 24-25, pessoal, é de 422 milhões de toneladas de soja. É a maior produção de soja da história, de longe. Não chega nem perto se a gente for ver outras safras. Porque se a gente vem anos passados aqui, ó, desde 2020 até 22-23, estava praticamente estagnado a produção de soja. Por quê? Porque se vocês lembrarem desde 2020, o que é que veio acontecendo? É quase um filme de terror. É uma pandemia, é quebra de safra. Vocês vão lembrar ali os 3 laninhas seguidos que a gente teve aqui, que quebrou Rio Grande do Sul, quebrou Argentina, quebrou Paraná. É por isso que o preço da soja explodiu lá para R$200 a saca. Pode acontecer com isso. E aí a gente vai vir para os fundamentos de um prêmio de exportação, que é o quê? Ele tem o que a gente chama de uma sazonalidade, um comportamento que se repete sempre no tempo. Da mesma forma que sempre tem mais pessoas no bar no final de semana do que em dia útil, o prêmio também vai estar mais valorizado em certas épocas do ano. Como é que é a primeira metade do ano? Prêmio lá embaixo. Geralmente faz a mínima em abril. Por quê? Porque é que a gente tem aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, o pico da colheita de soja no nosso país. Começam primeiro os estados lá no centro-oeste colhendo soja, entra nós depois no sul, e aí o Brasil, pessoal, está explodindo de soja. Aí você coloca na conta aquele déficit de armazenagem, ou seja, você tem muito grão para pouco silo, você tem que descontar um prêmio. Esse prêmio fica negativo para quê? Para o Brasil conseguir dar vazão. Mas depois, se a gente for ver aqui, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o prêmio está em alta. Não por acaso, esse período aqui, agosto, novembro, dezembro, é o quê? Período de entre safra. Por que que o prêmio se fortalece? Porque no início desse ano a gente já foi exportando muita soja, as indústrias de soja já foram esmagando muita soja, produzindo farelo, óleo. O que acontece com os estoques internos do Brasil? Diminui. Aí o que acontece com o nosso prêmio? Valoriza. A conta é simples. Primeiro trimestre, segundo trimestre, o Brasil está explodindo de soja.
Felipe, e quanto ao milho? Tivemos uma safra muito menor em relação ao anterior. Você pode fazer uma projeção sobre essa cultura também?
Se a gente for ver o preço do milho desde 2022, desabou. Por que ele desabou tanto ali em 2023? Milho, pessoal, é formado o preço da mesma forma que a soja. Prêmio, Chicago, câmbio. Desabou o quê no milho aqui? Prêmio e também Chicago. Mas se a gente vê os preços futuros do milho na B3, a nossa bolsa aqui no Brasil, a gente vê que eles têm uma certa valorização até ali, ó, janeiro, março do próximo ano. Por quê? É entre safra do milho aqui no Brasil. Porque o grosso do milho no Brasil é o milho segunda safra, que o pessoal planta lá no centro-oeste principalmente, que tem um pico de colheita quando? Julho. Então o preço do milho deve seguir pressionado em julho, mas indo lá para o final do ano tem um viés de alta. Por quê? porque o Brasil tem uma ótima perspectiva de exportações, um ótimo complexo interno de demanda para etanol, ração animal e tudo que a gente vê para milho, e uma safra que foi o quê? Menor nesse último ano. A rentabilidade do milho não estava boa, todo mundo plantou menos. O que, que acontece? Viés de alta para o preço do milho nessa entre safra, se a gente for ver naqueles preços da B3 aqui, é uma alta de que sai de R$58 a saca lá na bolsa para uns R$67. Vai, a gente pode arredondar uns R$10 a saca. No longo prazo, os estoques de milho devem permanecer praticamente no mesmo patamar em 24, 25.
E o que podemos esperar sobre o preço do trigo daqui para frente?
Se a gente for ver em termos da safra 2024, que a gente vai colher aqui no Brasil, que deve ficar em torno de 9, talvez 9,5 milhões de toneladas, pode ter um risco de uma pancada de baixa de preço ali no pico de colheita que a gente for ver para outubro, novembro, porque ainda assim vai ser uma das maiores safras de trigo que a gente já colheu. Mas para esse grão que talvez você tenha aguardado, nessa entre a próxima colheita, tem um viés de alta sim para o trigo. Trigo está subindo em Chicago, o Brasil teve uma quebra de safra no último ano, o dólar está subindo, isso encarece a importação de trigo da Argentina, que a gente está com a necessidade maior de importar de lá, porque a gente produziu menos. Então tem um viés de alta bom para o trigo, para os produtores nesse curto prazo. Só ficar de olho no quê? Quando a gente colher aquele trigo ali em outubro, novembro, um risco de baixa nesse pico de colheita, mas depois, no longo prazo, olhando lá para 2025, um viés de estabilidade, viés até de alta para preço de trigo, com estoques globais mais apertados.
Felipe, obrigado mais uma vez pela sua participação e na próxima semana o Plano Safra 2024-2025 deve ser tema novamente aqui no nosso podcast. Obrigado pela sua companhia. Até mais.